lançado por Allan Kardec em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro do chamado Pentateuco Espírita, contendo os princípios básicos da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores. Ele trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina espírita, lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Allan Kardec nas demais obras da codificação. Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Prezado amigo ouvinte, você acessou a Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou o Basílio, vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é bom, útil a todos nós, a iniciar nossos trabalhos, recordarmos que Jesus tem palavra de vida eterna e nos asseverou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. As ouvintes que generosamente nos prestigiam com sua audiência já há algum tempo, recordamos. E aos que estão nos ouvindo pelas primeiras vezes, informamos, e é relevante. Optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos feita pelo nosso ilustre e abnegado confrade José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado, em muito facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio, teremos um melhor aproveitamento do tema de nossos estudos. Com as ponderações acima, vamos desenvolver a aula 61, o episódio 61, com o tema Comemoração dos Mortos, Funerais, com as questões 320 a 329. É o item 9 do capítulo 6 do segundo livro do Livro dos Espíritos. São, na verdade, não é? 10 questões com 14 perguntas. Vamos então à primeira questão do nosso estudo de hoje. Assim perguntou o codificador. A questão 320. Os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na Terra? A resposta dos Espíritos reveladores. Muito mais que poder julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes, e são infelizes, servem-lhes de alívio. Veja que a resposta, né, a pergunta sempre bem muito formulada, né, quando pergunta se os espíritos são sensíveis à saudade dos que ficaram na Terra, né, dos seres amados, e a resposta vem nos elucidar, mais do que nós imaginamos. E essa lembrança aumenta-lhes a felicidade, se são felizes. Veja que são duas condições, né? Se são felizes, ficam mais ainda felizes. Agora, se são infelizes, serve-lhes de alívio, ou seja, a lembrança é sempre uma lembrança, sim. Por isso que se recomenda lembrar das pessoas que já não estão mais conosco em momentos felizes, né? Em momentos agradáveis, para que aquela sensação possa lhe ser útil. A questão a seguir, 321. O codificador assim perguntou. O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? Olha a resposta do Espírito Verdade. Os espíritos atendem o chamado do pensamento, nesse dia como em outros. Nesta resposta, nós podemos deduzir ou afirmar, sem medo de errar, não é? Que o pensamento é tudo. Não, é? Não só nesse dia, nessa hora, a qualquer momento, qualquer instante, ele é o veículo que nós, vamos dizer assim, ele vai localizar o ser amado, o ser que está no mundo espiritual, e podemos dizer até no mundo nosso, né? Ele tem assim essa capacidade de localizar. Mas essa questão, ela é tão pertinente com a comemoração do Dia dos Mortos, que Kardec, numa questão só, ele formulou três perguntas. Já dissemos a primeira, né, da 321, agora vamos a 321A. Assim perguntou Kardec: esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? A resposta: reúne-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que o chamam. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Interessantíssimo, né? Quer dizer, pode estar ali 100 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, mas eles atendem a invocação dos amigos, né, que ele tem similitude, né? E a multidão é indiferente. 321B. B, de bonito. Kardec perguntou: sobre que forma comparecem, como seriam vistos, se pudesse tornar-se visíveis? A resposta dos espíritos elevados: aquela pela qual eram conhecidos em vida. Ou seja, se nós tivéssemos, né, poucos têm essa paranormalidade de ver os espíritos, mas se nós tivéssemos, assim, do modo geral, qual seria a aparência, né? De que forma? A forma era como é conhecido aqui, encarnado. E por quê? O Espiritismo esclarece. Porque o nosso corpo somático, nosso corpo de carne, é uma cópia do perispírito. Portanto, se desvestindo, desencarnando deste corpo material, o nosso corpo é igualzinho ao que nós usamos aqui, né? No plano espiritual. Então, por isso que eles aparecem do jeito que era aqui. Tá certo? Vamos então à questão 322. Assim indagou o codificador: os espíritos esquecidos, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparece apesar disso e se sente algum desgosto por não verem nenhum amigo lembrar-se deles? A resposta dos espíritos reveladores: que lhes importa a terra? Somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais é que se faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo o universo pela frente. Veja que esclarecimento oportuno, não é? Ou seja, ninguém está sozinho no mundo. Ninguém está sozinho em qualquer planeta, não é? O que eles deixam bem claro aqui é que se não tem ninguém, não é, que vai... Qual é o nosso linguajar? Se importar com a gente? Por isso que aí entra o conceito, não é, que Jesus veio trazer, que o Espiritismo vem explicar, da grande família humana. Somos uma família humana muito grande, não é? Só no planeta Terra, encarnado hoje, as estatísticas nos apontam 7 bilhões e 600 milhões de seres, não é? Então, entendendo essa realidade, nós nunca vamos dizer que o nosso irmão me abandonou. Pode ser o irmão consanguíneo, mas como nós sabemos, não é? A realidade é o irmão espiritual. Claro que o sangue tem muito, é muito forte a atração, né? porque nós não nos reencarnamos numa família por acaso. Existe um planejamento. Porém, se não obtemos sucesso de conquistar alguém, não vamos ficar esquecidos. Tá bem, amigo ouvinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma breve pausa, que é para dar chance aos nossos patrocinadores, e voltamos a seguir. Não saia daí.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9 às 13 e das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Verdade e Luz.
Eu sou Basílio. Aos amigos ouvintes, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, não é? E nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
Retornando então aos nossos estudos de hoje, estamos no episódio 61 com o tema comemoração dos mortos, funerais, com as questões 320 a 329. É o item 9 do capítulo 6 do segundo livro do Livro dos Espíritos. No bloco anterior, nós estudamos, revemos da 320 até a 322. Vamos então à questão a seguir, que é a 323. Assim, perguntou Allan Kardec aos espíritos elevados: a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? E o que eles esclareceram? Eles quem? O Espírito Verdade. A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Esta resposta, amigo ouvinte, parece assim muito profunda, muito complicado, mas na verdade é simples, né? Se nós entendermos o valor da oração. A oração é que exterioriza, não são as palavras, não é? A chegar num túmulo e falar: ah, eu gostava tanto de você. O que importa é o sentimento, não é? Então, essa é a profundidade, não é? Por isso que o espírito que respondeu foi bem categórico, né? Eu já vos disse que a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa se a lembrança é ditada pelo coração, ou este coração, que quer dizer o nosso, todo o nosso patrimônio espiritual, né? Não confundir com o órgão do nosso corpo somático que bombeia o sangue. Esse coração, quando se fala espiritualmente, nós estamos falando do nosso patrimônio espiritual. Vamos então à questão 324, onde o codificador assim perguntou: os espíritos das pessoas homenageadas com estátuas ou monumentos assistem às inaugurações e as veem com prazer? O que eles responderam? Muitos as assistem quando podem, mas são menos sensíveis às honras que lhe tributam do que às lembranças. É fácil adentrar, né, ao cerne, à essência desta resposta, para mais uma vez lembrarmos que quando estivermos na erraticidade, nós temos uma outra maneira de ver, né? E é sempre bom citar o que ocorre para a maioria de nós, passando aquele estado de perturbação que nós aprendemos lá na questão 163 e 183 do Livro dos Espíritos. Então, eles vão dar mais valor à nossa lembrança, ao nosso afeto, do que as comemorações, que são coisas do mundo e que aqui ficam, né? E quando que essa, a manifestação, as lembranças, é do amor que sublima tudo, que nos dá satisfação. Pois bem, a questão 325. Kardec assim perguntou: de onde pode vir para certas pessoas o desejo de seres enterrados antes num lugar do que no outro? Volta a ele com mais satisfação após a morte? E essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? E que os espíritos elevados assim responderam: a afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral, o que representa um pedaço de terra mais do que outro para o espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo que os seus ossos estejam separados? Inferindo, né, fazendo as nossas deduções, os nossos comentários, nós vamos aqui notar com facilidade que é sempre relativo o entendimento do espírito, do seu grau de evolução, né, que nós encontramos lá nas questões 96 a 99 do Livro dos Espíritos, quando Kardec colocou diferentes ordens de espíritos. Então vai ser sempre proporcional à elevação do espírito. Ele lembra que eles dizem assim, né? Assistem, muitos assistem quando podem, mas são menos sensíveis às honras que lhe tributam do que às lembranças. Ou seja, eles dão mais valor às lembranças do que essas honrarias, esses túmulos caríssimos, não é? Que, claro que ninguém vai aqui censurar os familiares que com carinho, demonstração de apreço, né, querem que os seus entes queridos recebam essa homenagem. Não há aqui nenhuma censura. Mas reparemos, né, todos nós, que eles estão sempre nos direcionando à vida eterna e não à vida efêmera. Então, essa pergunta se nota que era tão importante, porque Kardec, essa 325, que ele fez outra pergunta na mesma questão. A 325A. Ele indagou, ele quem? Kardec, né? Indagou assim: a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Vou repetir a pergunta. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada futilidade? O que eles esclareceram? Não. É um costume piedoso, um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco representa para os espíritos, é útil para os homens. Suas recordações se concentram melhor. Interessantíssimo, não é? Essa explicação, não é? Porque percebe que nós temos que valorizar também a nossa experiência, o nosso momento. Então, aqui fica bem claro, né, que é um costume piedoso, né, que é até comum, pelo menos na minha trajetória, eu tenho visto muito, né, eu não gostaria de ser, vamos reunir aqui, porque fica separado. É uma manifestação de carinho, né, uma manifestação de preocupação, e que, resumindo, o que importa é realmente o apreço, é o amor um pelos outros. Questão a seguir, 326. Pergunta do codificador. A alma que volta à vida espiritual é sensível às honras que tributam seus despojos mortais? Olha a resposta, como também é bastante significativa, é importante para o nosso aprendizado, né? A resposta é assim: quando o espírito chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas as coisas. Saber, porém, que frequentemente há espíritos que, no primeiro momento da morte, gozam de grande satisfação com as honras que lhe tributam, ou se desgostam com o abandono e que lançam seu envoltório, pois conservam ainda alguns preconceitos deste mundo. A observação que nós fizemos na questão anterior, nós podemos também aplicar nessa daqui. Veja que vai sempre depender do grau de perfeição, não é? Se ele considera aquilo. Então, como não é um refazimento, vamos chamar assim, lembra que na questão 383 do Livro dos Espíritos, o Espírito Verdade nos afirma que quando nós voltamos ao plano espiritual, nós passamos por uma espécie de infância. Então, nós temos que lembrar disso, né? Então, quer dizer, aplicar, sim, o nosso conhecimento e entender que a maioria de nós ainda, porque é o que o Espiritismo vem explicar, né? Não tem, a natureza não dá salto. Assim, após o nosso desenlace, que nós chamamos de a morte e o desencarne, não há, assim, uma mudança abrupta, né? Acelerada, é lenta. E a maioria é bom, então, a gente ter esse cuidado. Eu lembro de um escritor, de um mentor espírito, né? Uma das obras conceituadas, que eles recomendam que até aqueles pertences dos nossos seres queridos, esperar um tempo para se desfazer, porque fica aquela impressão, não é? Então, é o que eles dizem aqui, que frequentemente há espíritos que no primeiro momento da morte gozam de grande satisfação com as honras que lhe tributam, ou se desgostam com o abandono a que façam seu envoltório, pois conserva alguns preconceitos deste mundo. Ou seja, ele não se desvencilhou, a experiência que ele acabou de ter ainda não foi o suficiente para ter esse entendimento, não é? E a propósito disso, amigo, cabe aqui, né, para nosso aprendizado, dizer assim, nossa, mas por que que Kardec foi colocar esse tema que parece assim tão tétrico, não é? Foi saber, comemoração dos mortos, funerais, parece uma coisa assim, é importantíssimo. E por quê? Para que nós, entendendo esse mecanismo, possamos ter, no mínimo, saber nos comportar durante os funerais, não é? Mesmo que a gente esteja só, vamos dizer assim, atendendo a um costume que é prestigiar os familiares, até que a gente não simpatizava tanto pelo falecido, mas nós temos que ter, no mínimo, o respeito, né? Então, ali no velório, evitar conversações, ter respeito. O ideal é a prece em favor, porque o que acabou de acontecer com ele vai acontecer conosco, é inevitável. E como que nós queríamos ou queremos que os outros se comportem em relação a nós? Que tenham o mínimo respeito, né? Se não puder fazer uma prece, pelo menos mantenha o silêncio. Isso é, vamos dizer assim, importantíssimo. Vamos então à questão a seguir, a 327. Kardec perguntou assim, sucintamente, o espírito assiste ao seu enterro? E eles responderam, muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa, se ainda estiver perturbado. Mais uma vez, vamos nos deter ao significado da palavra ou das palavras do linguajar espírita, né? Perturbado significa aquilo que nós já mencionamos, as questões 163, 183, esse estado de momento após a morte, que começa o desencarne, né? Então, percebe, né? Se estiver perturbado. Então, por isso que esse nosso comentário na questão anterior é muito oportuno. Se nós não temos certeza, que não temos, né, quando vamos ao velório, a gente não tem como perceber se aquele ser já se despertou ou se ele nem continua em estado de perturbação, né? Então, é muito interessante que nós tenhamos esse respeito, essa consideração por, né, e ele, que pode, nós podemos, vamos dizer assim, né, entrar numa contradição. Nós que o falávamos, que o considerávamos e tal, e na hora ele está percebendo a realidade dos nossos sentimentos. Verdade? Então, a pergunta é tão pertinente que Kardec formulou outra pergunta dentro desta mesma questão, a 327, o que ele denomina, então, de 327A. Sobre o mesmo assunto, claro, né? Perguntou assim, fica lisonjeado com a concorrência ao seu enterro? Olha a resposta, mais ou menos, que eles respondem, né? Mais ou menos, segundo o sentimento que provoca essa concorrência. O que nós devemos entender quando ele pergunta, fica lisonjeado com a concorrência ao seu enterro? O número de pessoas, né, que lá vão prestar a homenagem, se sente valorizado, não é? Se ele está desperto e se tem bastante gente que, vamos dizer assim, tece comentários elogiosos, a sua memória, o seu feito, levam coroa de flores, não é? Com a manifestação de carinho. Então, mais ou menos, segundo o sentimento que provoca essa concorrência. Ou ainda, se dentre aquelas dezenas, centenas, vamos colocar milhares de pessoas, né? Que as pessoas que conseguiram a fama, conseguiram a riqueza, tem muitos, no seu sepultamento vai muita gente, não é? Então tudo é proporcional ao seu entendimento. A questão 328 é a penúltima do nosso estudo de hoje. Kardec assim perguntou: o espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros? E olha a resposta: quase sempre. Deus o quer para a sua própria instrução e para castigo dos culpados. É nessa ocasião que vê quanto valiam os protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se tornam patentes e a decepção que experimenta, vendo a rapacidade do que divide o seu espólio, ou esclarece contra os seus propósitos. Mas a vez deles também chegará. Então, nessa explicação, nós podemos deduzir, sem medo de errar, como nós aprendemos, né, em várias questões do Livro dos Espíritos, tudo que acontece é com a permissão de Deus. Eu me lembro assim de memória da 529, né, do Livro dos Espíritos, que se for, né, se Deus julgar que é para a sua própria instrução, ele vai participar então do que, né, da reunião, que são os espólios, é o chamado espólio, que é o seu patrimônio material, então os herdeiros, porque ali ele vai avaliar, né? Por que que com a palavra rapacidade? Eu estou sem o dicionário aqui, mas assim de memória, rapacidade é aquela esperteza, aquela o sujeito muito ambicioso, né, que finge consideração para levar vantagem. Então, é interessante que aqui eles deixam uma advertência também, não é? Dizendo assim: mas a vez deles também chegará. Ou ainda: quem assim procede, ingratamente, se esquece que ele também vai morrer, ele também vai desencarnar, e os seus herdeiros podem fazer o mesmo com ele. Não é? Então, é sim um assunto bastante profundo. Bem, amigo ouvinte, então vamos fazer mais um pequeno intervalo, uma pequena pausa e voltaremos a seguir. É rapidinho.
Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
Web Rádio Verdade e Luz, órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Retornando então aos nossos estudos, nós estamos no, na aula 61, com o tema Comemoração dos Mortos, Funerais, as questões 320 a 329, que na verdade é o item 9 do capítulo 6 do segundo livro do Livro dos Espíritos. Nos dois blocos anteriores, nós estudamos da 300 a 328. Vamos então à nossa última questão de hoje e também encerrando este item, vamos dizer assim, essencial para todos nós. Kardec assim perguntou: o respeito instintivo do homem pelos mortos em todos os tempos e entre todos os povos é um efeito da intuição da existência futura? E eles responderam, eles quem? Espírito Verdade, né? É a sua consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Por isso que nós já estudamos, né? E Kardec traz o que o Espiritismo chama de ideias inatas, não é? Independente da pessoa ter uma religião, ele intimamente, ele sabe que há algo que transcende esse mundo aqui, né? E isso é patente e eles deixam isso muito bem claro. É a sua consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Que é uma verdade, né? Por isso que isso de todos os tempos, sempre, né, em todas as culturas, as mais primárias, sempre se teve esse respeito, essa consideração pelos mortos, e que é, sim, a sinalização de que da existência futura. Não é verdade? Pois bem, amigo ouvinte, mais uma vez, então, como sempre, nós fazemos questão, né, de encerrar, concluir os nossos estudos, agradecendo ao amigo ouvinte pela atenção, pela paciência, pela companhia. E os que nos seguem já há algum tempo sabem que nos esforçamos para desenvolver os nossos estudos com começo, meio e fim. Primeiro uma pequena introdução, a seguir o desenvolvimento e ao final as conclusões que faremos agora. Observemos como é fascinante estudar o Livro dos Espíritos de forma organizada, sequencial, sem pressa, porém valorizando o tempo disponível. Hoje, né, nesse item 9, quantos aprendizados preciosos e necessários e úteis à nossa cultura doutrinária. Já enfatizamos que um aspecto que é o nosso comportamento nos funerais, né? E nós podemos também lembrar o quanto esta lição vem deixar para nós esclarecido, sem nenhuma dúvida, que nós usamos o linguajar ao contrário, não é? Ou seja, os mortos estão mais vivos do que nós. Por quê? Quando nós desvencilhamos desse corpo, os nossos sentidos são mais amplos, não é? Por isso faz lembrar a expressão do mestre: deixe os mortos enterrar seus mortos, né? Então, nós não podemos deixar de encerrar nosso estudo de hoje, né? Agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Ela conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso, está sentado na máxima: fora da caridade não há salvação. Para concluir nossos estudos de hoje, como temos feito nos episódios anteriores, em razão do momento tumultuado e aflitivo que transita a família humana, agravado pela pandemia do Covid-19, podemos e devemos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, onde nós encontramos o conforto espiritual, a fé, a esperança em dias melhores. Hoje vamos nos servir de uma página constante do livro Religiões dos Espíritos, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada Oração do Dia dos Mortos, que nós entendemos que está relacionado ao nosso tema com a explicação, as explicações e orientações do nosso benfeitor Emmanuel. Né? E ele fez esta oração quando estudou a questão 823 do livro dos Espíritos. Questão número 823 do Livro dos Espíritos. Que ele fez a seguinte oração. Senhor Jesus, enquanto nossos irmãos da Terra se consagram hoje à lembrança dos mortos-vivos que se desenfaixaram da carne, oramos também pelos vivos-mortos que ainda se ajustam à teia física. Pelos que jazem sepultados em palácios silenciosos, fugindo ao trabalho como quem se cadaveriza pouco a pouco para o sepulcro. Pelos que se enrijeceram gradativamente na autoridade convencional, adornando a própria inutilidade com título precioso, a feição de belos epitáfios inúteis. Pelos que anestesiaram a consciência no vício, transformando as alegrias desvairadas no momento, no mundo em portões escancarados para a longa descida às trevas. Pelos que enterraram a própria mente nos cofres da sovinice, enclausurando a existência numa cova de ouro. Pelos que paralisaram a circulação do próprio sangue nos excessos da mesa. Pelos que mumificaram no féretro a preguiça, receando as cruzes redentoras e as calúnias honrosas. Pelos que se mobilizaram no paraíso doméstico, enquistando-se no egoísmo entorpecente, como desmemoriados, descansando no espaço estreito do esquife. E rogamos-te ainda, Senhor, pelos mortos das penitenciárias que ouviram as sugestões do crime e clamam agora na dor do arrependimento. Pelos mortos dos hospitais e dos manicômios que gemem, relegados à solidão à noite da enfermidade. Pelos mortos de desânimo que se renderam na luta às punhaladas da ingratidão. Pelos mortos dos desesperos que caíram em suicídio moral por desertores da renúncia e da paciência. Pelos mortos de saudade que lamentam a falta dos seres pelos quais dariam a própria vida. Por esses outros mortos desconhecidos e pequeninos que são as crianças entregues à via pública, exterminadas na vale do esquecimento. Por todos esses nossos irmãos, não ignoramos que choras também como choraste sobre o Lázaro morto, e trazendo igualmente hoje a cada um deles a flor da esperança, o lume da oração, sabemos que o teu amor infinito clarar-nos-á o vale da morte, ensinando-nos o caminho da eterna redenção. E assim, amigo ouvinte, mais uma vez agradecendo a sua atenção, e convidando para estar conosco no próximo episódio, que será o 62, com o tema Retorno à Vida Espiritual. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes em seu caminho de luz. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.